Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 9 de junho de 2022. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova projeto que acaba com cobrança de ICMS sobre bandeiras tarifárias como forma de reduzir a conta de luz. Parlamentares lançam manifesto contra propostas em análise na Câmara que podem prejudicar o meio ambiente. Comissão externa que acompanha acordos de reparação da tragédia socioambiental em Mariana aprova relatório com 84 recomendações. Proposta que proíbe aposentadoria a juízes como medida disciplinar é aprovada na CCJ. A Câmara aprovou um projeto que acaba com a cobrança do ICMS sobre as bandeiras tarifárias como forma de reduzir a conta de luz. Saiba os detalhes com o repórter Antônio Vital.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que acaba com a cobrança de ICMS sobre as bandeiras tarifárias de energia elétrica, aquele adicional cobrado desde 2014 sempre que a falta de chuvas provoca o acionamento de usinas termoelétricas, mais caras que as hidrelétricas. Foi o segundo projeto seguido aprovado pela Câmara com o objetivo de reduzir o valor das contas de luz. No dia anterior, o plenário aprovou o projeto do Senado que prevê a restituição de impostos cobrados a mais pelas distribuidoras de energia elétrica aos consumidores, o que pode representar uma redução de até 5% nas contas dos próximos anos. O projeto que isenta de ICMS o adicional cobrado sempre que as termoelétricas são acionadas foi aprovado por 405 votos e apenas um contrário. A proposta original mencionava expressamente as bandeiras amarela e vermelha para efeitos da isenção do tributo, mas o relator, deputado Rodrigo de Castro, do União de Minas Gerais, optou por retirar essas definições do texto, diante da possibilidade de surgirem bandeiras com nomes diferentes, como a de escassez hídrica. Para Rodrigo de Castro, isentar o consumidor do pagamento do ICMS sobre as bandeiras é uma medida justa.
A nossa preocupação foi favorecer o consumidor. O consumidor, quando há a existência de bandeiras, ele já paga a mais, né, por condições desfavoráveis de geração que estão fora do seu controle. Não é justo, não é razoável que ainda tenha que pagar imposto incidente sobre esse aumento de energia.
O deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, um dos autores do projeto, disse que a cobrança do tributo sobre o adicional da tarifa pune o consumidor duas vezes.
O consumidor não é culpado por a energia estar diminuindo a sua geração e a sua transmissão. Ele não tem culpa. Além de ele não ter culpa, ele é punido para pagar a tarifa mais cara. Além disso, ele também é punido pela segunda vez, porque ele é obrigado a pagar ICMS mais caro em cima do fornecimento de energia em função do aumento da tarifa por causa da bandeira vermelha e amarela.
Apesar de aprovada por ampla maioria, houve uma tentativa de mudar o projeto e acrescentar, além da isenção do ICMS, que é um imposto estadual, a isenção também da PIS/COFINS sobre as bandeiras tarifárias, tributos federais. A inclusão da isenção dos impostos federais foi sugerida pelo PDT, por meio de uma emenda rejeitada pelo plenário. De acordo com o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, a Constituição impede o Congresso Nacional de reduzir impostos estaduais e uma medida justa diante dessa necessidade seria isentar também os tributos que vão para os cofres federais.
E se tenta isentar o ICMS e esqueceram de isentar o PIS/COFINS da União. É uma coisa muito parcial, direcionada só para estados. Por que que para reduzir o preço só vale o ICMS? E não vale o PIS/COFINS.
O projeto que acaba com a cobrança de ICMS sobre as bandeiras tarifárias de energia elétrica seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Sessão solene da Câmara lembrou o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. E parlamentares ambientalistas lançaram um manifesto em que denunciam propostas em análise na Câmara que podem prejudicar o meio ambiente. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem as informações.
Deputados da Frente Parlamentar Ambientalista lançaram um manifesto no Salão Verde da Câmara em que denunciaram propostas que seriam prejudiciais ao meio ambiente e que estão na pauta da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Com o nome de Em Defesa do Meio Ambiente e da Vida, uma das propostas apontadas como ameaça é o projeto que desapropria e indeniza propriedades privadas em unidades de conservação de domínio público que não tiveram regularização fundiária. Outro projeto autoriza caça esportiva de animais no país. A proposta quase foi à votação na Comissão de Meio Ambiente, como comenta o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro.
Hoje, por exemplo, ia ser votado um projeto de lei que autoriza a caça no território nacional. Nós conseguimos mobilizar forças para derrotar esse projeto. O relator desse projeto, percebendo que nós tínhamos mais votos do que ele, decidiu retirar de pauta contra a nossa vontade, mas saiu de pauta, nós gostaríamos de ter derrotado isso hoje. Não conseguimos o avanço que gostaríamos, lamentamos que tenha sido pautado o PL da caça, mas conseguimos nos mobilizar para impedir que ele fosse aprovado, ia ser derrotado e foi retirado de pauta.
Alessandro Molon foi um dos que requisitaram a realização da sessão solene do Dia do Meio Ambiente, que ocorreu antes da manifestação. Para a coordenadora do Observatório do Clima, Adriana Ramos, é preocupante que a pauta do Congresso Nacional tenha propostas que, segundo ela, colocam o país na contramão de compromissos assumidos internacionalmente, o que viabiliza a legalização de desmatamento. Ela lembrou que o Código Florestal, aprovado há 10 anos, trouxe a promessa de segurança jurídica e o maior programa de restauração florestal do país.
Mas o que a gente vê ao contrário é que até hoje existem inúmeras propostas em tramitação aqui tentando ampliar as anistias e permitir usos privados de recursos naturais que deveriam ser de interesse público. Agora mesmo no Senado Federal, nós temos um conjunto de propostas tendo sua tramitação acelerada pelo presidente do Senado, contrariando o compromisso assumido por ele mesmo por ocasião do ato pela terra, de que não permitiria que agendas que vão contra a defesa do meio ambiente fossem tramitadas sem um amplo debate.
O apelo foi reforçado pela representante da Rede Nacional Pro Unidades de Conservação do Meio Ambiente, Ângela Kuczak, que lembrou a pauta da reunião que ocorria ao mesmo tempo na Comissão de Meio Ambiente.
Hoje, na Comissão de Meio Ambiente, estava prevista a votação do PL 2001 de 2019, que é a morte das unidades de conservação do país, que fala sobre a caducidade de unidades de conservação que não estão regularizadas. E é fato que ninguém lá quer discutir soluções. As pessoas querem discutir formas de acabar com as nossas unidades de conservação, formas de acabar com o futuro do Brasil.
O projeto citado pela deputada determina que novas unidades de conservação de domínio público, quando incluírem propriedades privadas, só poderão ser criadas se houver recursos disponíveis no orçamento da União e diante da justa e prévia indenização em dinheiro. O projeto também prevê prazo de 5 anos da data de criação da unidade de conservação para a conclusão da indenização sob pena de nulidade da criação da unidade. O deputado Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, participou da reunião na Comissão de Meio Ambiente e afirma que é um erro pensar que o proprietário rural é inimigo do meio ambiente.
É o agricultor que mais preserva. Se tu for no meio rural, vê as nascentes, os rios, você vê como é preservado. Pode poluir na cidade, ainda que falta de infraestrutura, mas o nosso produtor rural dá o exemplo de preservação para o mundo todo.
Durante a sessão solene, a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, afirmou que a Semana do Meio Ambiente não é para ser comemorada.
É óbvio que hoje não é um dia de comemoração, mas é um dia de luta tão importante para que a gente possa unificar os movimentos de defensores de direitos humanos, né, de movimentos sociais, ativistas, para que a gente possa fazer um movimento social e político para reverter esses retrocessos, obviamente, para denunciar internacionalmente, para exigir a localização do Dom Phillips e do Bruno Pereira, para defender a vida dos defensores dos direitos humanos, para defender as florestas, a Mata Atlântica, os biomas, o Cerrado, o Pampa, para dizer que a emergência climática é urgente.
O jornalista Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira, que estão desaparecidos na Amazônia desde o dia 5 de junho, foram lembrados em diversos momentos da sessão solene do Dia Mundial do Meio Ambiente, que ocorreu no Dia Mundial do Oceano e foi organizada pela Frente Parlamentar Ambientalista sob coordenação do deputado Alessandro Molon e pela Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos Indígenas, coordenada pela deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima. O Dia Mundial do Meio Ambiente completou 50 anos neste ano. A data foi oficializada em 72. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Comissão externa que acompanha a repactuação dos acordos de reparação da tragédia socioambiental que acometeu a cidade mineira de Mariana em 2015, aprova relatório com 84 recomendações. Acompanhe os detalhes na reportagem de José Carlos Oliveira.
Por unanimidade, a Comissão Externa da Câmara dos Deputados sobre o rompimento da barragem do Fundão aprovou o relatório com 84 recomendações e 56 pressupostos para a reparação de danos do crime socioambiental de Mariana, em Minas Gerais. A tragédia ocorreu em 5 de novembro de 2015, deixou 19 mortos, destruiu povoados inteiros em Mariana e espalhou lama com rejeitos de minério de ferro ao longo do Rio Doce, entre Minas e Espírito Santo. A lista de recomendações inclui prioridade de gestão de recursos por parte dos atingidos pela tragédia, fundos para investimentos específicos nas regiões afetadas, projetos de lei e previsão de recursos para acompanhamento da saúde mental e física dos atingidos pelos próximos 10 anos. Diante de mais de 6 anos de fracasso na reparação dos danos sociais, econômicos e ambientais, a intenção dos deputados é influenciar o Conselho Nacional de Justiça na atual repactuação de acordos assinados pelas mineradoras Samarco, Vale e BHP Billiton, responsáveis pela barragem do Fundão. O relator, deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, acatou sugestões dos parlamentares e acrescentou outros itens na primeira versão de seu parecer. Um deles aponta percentual mínimo de recursos de reparação para a gestão exclusiva dos atingidos pelo crime socioambiental.
Achamos por certo indicar que 40% dos recursos deverão ser de governança exclusiva dos atingidos e atingidas e assim de forma coletiva devem definir os valores das reparações e auxílios conforme cada caso.
Outra mudança de última hora teve foco na Fundação Renova, criada em 2016 pelas três mineradoras para gerenciar a fracassada reparação de danos em Mariana e ao longo do Rio Doce. Helder Salomão deixou claro que a Renova não poderá ter qualquer tipo de governança sobre recursos, programas e projetos que estão sendo repactuados agora.
Até o momento, não só vem gerando prejuízo aos atingidos e atingidas, como criando cisões e problemas entre as pessoas. Após o trauma sofrido por essas famílias, não podemos compactuar que um agente a serviço das empresas venha provocar mais problemas e dificuldades para estas pessoas que são vítimas.
Entre as 84 recomendações estão um fundo popular para reparação coletiva e recuperação econômica regional, um fundo social para aplicação exclusiva nas áreas diretamente atingidas, além de fundos federal, estaduais e municipais para receber os recursos da atual repactuação. O texto deixa claro que a recuperação ambiental é responsabilidade direta das três mineradoras, com recursos separados das demais obrigações repactuadas. Uma das recomendações partiu do deputado Evair Vieira de Melo, do PP do Espírito Santo, a fim de garantir recursos também para obras de infraestrutura nas rodovias BR-262 e 381.
Nós precisamos redesenhar essa região, que de certa forma tem uma dependência direta da mineração. E infraestrutura ela é muito importante para que possamos criar ambiente de novos negócios, de turismo, de própria economia, de segurança.
O deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, reforçou o apelo para a aplicação de recursos em áreas efetivamente afetadas, enquanto o deputado Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, pediu a aprovação do seu projeto de lei que cria a Universidade do Vale do Rio Doce. A lista de recomendações ao Congresso Nacional ainda inclui as aprovações de propostas que tratam da Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens, do Marco Legal sobre Direitos Humanos e Empresas, além de um projeto de lei que Helder Salomão acaba de protocolar para alterar a Lei de Crimes Ambientais e garantir que pelo menos 90% dos recursos de multa ou acordo judicial de reparação sejam destinados à região impactada. Ao Supremo Tribunal Federal e ao Conselho Nacional de Justiça, o relator pediu rapidez nos julgamentos e a plena participação dos atingidos nessa fase final de negociação para a repactuação dos acordos de reparação.
A comissão externa não tem poder de incluir nesse acordo nenhuma das recomendações e pressupostos aqui aprovados por nós, mas nós esperamos que haja sensibilidade para que esses pressupostos estejam como a base fundamental desse acordo que será celebrado em breve. breve, para que efetivamente a gente tenha uma reparação justa.
A expectativa é que a repactuação conduzida pelo CNJ se conclua até o fim deste mês. O coordenador da comissão externa, deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, afirmou que o trabalho dos parlamentares será mantido.
Informo que não estamos encerrando nossos trabalhos, uma vez que há a intenção de acompanhar os desdobramentos do relatório que aprovamos aqui.
Antes da aprovação do relatório, a comissão externa que acompanha a repactuação dos acordos de reparação do crime socioambiental de Mariana promoveu ao longo de 6 meses várias audiências públicas em Brasília e diligências nas principais cidades mineiras e capixabas diretamente afetadas pelo rompimento da barragem do Fundão. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Comissão externa que acompanha socorro às vítimas da chuva em Pernambuco define plano de trabalho com visitas à região e audiências públicas. 129 pessoas já perderam a vida por conta de enchentes e deslizamentos de terra na região metropolitana de Recife. A reportagem é de Murilo Souza.
A primeira ação da Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que acompanha o socorro às vítimas da chuva em Pernambuco, será uma visita à região de Jardim Monte Verde, entre Recife e Jaboatão dos Guararapes, onde mais de 20 pessoas morreram em deslizamentos de terra. A visita deverá ocorrer no próximo sábado, a partir das 14h. Na mesma viagem, os deputados vão fazer uma visita surpresa a um dos abrigos que recebe desabrigados e desalojados pela tragédia. Criada no fim de maio, a comissão externa se reuniu pela primeira vez e aprovou o plano de trabalho proposto pela coordenadora, deputada Marília Arraes, do Solidariedade de Pernambuco. Também integram a comissão externa os deputados Carlos Veras, do PT de Pernambuco, Ricardo Teobaldo, do Podemos de Pernambuco, Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco e Osésio Silva, do Republicanos de Pernambuco. O plano de trabalho aprovado pela comissão especial prevê ainda outros deslocamentos a comunidades atingidas e a pontos de acolhimento, uma visita à sala de situação da Defesa Civil no Estado, além de audiências públicas, reuniões quinzenais e pedidos de informação. As datas dos eventos ainda serão definidas. Para participar de audiências públicas, serão convidados os ministros Paulo Guedes, da Economia, e Daniel Ferreira, do Desenvolvimento Regional, que deverão detalhar ações do governo federal em relação à tragédia. Ao todo o requerimento, o deputado Carlos Veras explica o convite ao ministro da Economia.
Socorrer as famílias, socorrer a população da região metropolitana do Recife nesse momento de aflição. Por isso, o convite da vinda do ministro Paulo Guedes para que o governo federal possa conceder um auxílio emergencial e que não seja só para as famílias do CadÚnico, para todos que estão sendo atingidos, inclusive para os comerciantes também.
Veras, que também sugere a vinda do ministro do Desenvolvimento Regional, acrescentou que Daniel Ferreira poderá dar detalhes sobre recursos para os atingidos e para obras de contenção de encostas e de habitação em Pernambuco. A comissão externa deverá realizar ainda audiências públicas para ouvir os prefeitos de Recife e de Jaboatão dos Guararapes e os presidentes do Tribunal de Contas e da Ordem dos Advogados de Pernambuco. Segundo a Defesa Civil do Estado, 129 pessoas já perderam a vida por conta de enchentes e deslizamentos de terra na região metropolitana de Recife. O balanço aponta 54 municípios atingidos, dos quais 37 em situação de emergência. O número de desabrigados, ou seja, pessoas que perderam suas casas, passa de 9 mil, e o de pessoas forçadas a deixar suas casas, ou desalojadas, beira 120 mil. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
A proposta que proíbe aposentadoria a juízes como medida disciplinar avançou o primeiro passo na Câmara. A Comissão de Constituição e Justiça deu aval para que o texto siga para uma comissão especial, como informa a repórter Lara Raja.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou com 39 votos sim, 2 não e 1 abstenção a proposta de emenda à Constituição, que proíbe a concessão de aposentadoria a juízes como medida disciplinar. O objetivo é acabar com a pena de aposentadoria compulsória com salário proporcional ao tempo de serviço, aplicável a juízes acusados de atos de corrupção ou ofensivos à moralidade administrativa. A proposta foi apresentada pelo deputado Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná e pelo ex-deputado Arnaldo Jordi. Para Bueno, a medida acaba com um privilégio.
É uma preocupação muito grande da esmagadora maioria dos juízes brasileiros por esse absurdo da aposentadoria compulsória. Sentem-se constrangidos de ter meia dúzia de juízes punidos e sendo pagos para o resto da vida com dinheiro público pelo crime que cometeu. Ou seja, o crime compensa.
A proposta prevê a pena de perda do cargo para juízes que atentarem contra a dignidade, a honra e o decoro de suas funções. E atribui ao Conselho Nacional de Justiça a competência de decretar, por decisão administrativa, a perda do cargo de membros do Poder Judiciário. Atualmente, a exoneração de um juiz só pode se dar por decisão judicial transitada em julgado. O parecer do relator, deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, foi pela admissibilidade do texto, que para ele atende às regras regimentais e legais para uma mudança à Constituição.
O que nós discutimos aqui com muita clareza é se a lei vai continuar a punir, entre aspas, juízes corruptos com férias permanentes e vencimentos de R$ 38 mil em média, ou se a gente vai passar a fazer justiça. O outro ponto é se o legislativo está abaixo do poder judiciário ou se há isonomia, ou se há equidade entre os poderes.
Deputados da oposição e do governo defenderam a proposta. Um dos três deputados que criticaram a PEC, o deputado Valtenir Pereira, do MDB de Mato Grosso, apresentou voto em separado pela inadmissibilidade da proposta e pediu a retirada de pauta do texto. Para ele, a proposta tem vício de iniciativa, já que a Constituição determina que lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disponha sobre o Estatuto da Magistratura, incluindo direitos, prerrogativas e garantias dos juízes. Pereira acrescentou que o cargo de magistrado deve ser vitalício para garantir a autonomia no exercício da atividade.
O que restaria de sentido à garantia da vitaliciedade em sendo possível a perda do cargo por decisão administrativa? Nada, pois os juízes gozariam de estabilidade na mesma medida conferida a todo e qualquer servidor público. A previsão constitucional da vitaliciedade esvaziar-se-ia de qualquer sentido e consequência prática.
O deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, concordou que sem a garantia do cargo vitalício, os juízes não teriam independência para julgar. Segundo o deputado, apenas 58 juízes brasileiros de cerca de 14 mil foram aposentados compulsoriamente nos últimos 10 anos, menos de 0,01% do total. Já o presidente da CCJ, Arthur Oliveira Maia, do União da Bahia, acredita que a PEC é favorável ao judiciário brasileiro, porque os poucos juízes corruptos aposentados compulsoriamente maculam a imagem do conjunto da categoria. A proposta que proíbe a concessão de aposentadoria a juízes como medida disciplinar será submetida agora a uma comissão especial e depois ao plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raggi.
Em audiência na Câmara, ministro da Defesa afirma que não houve supervalorização na compra de Viagra pelas Forças Armadas. Oposição, por outro lado, critica a aquisição. Saiba os detalhes com a repórter Emanuele Brasil.
O ministro da Defesa, Paulo Sérgio, reiterou na Câmara dos Deputados que não houve supervalorização na compra de Viagra pelas Forças Armadas. Os deputados da oposição, por sua vez, criticaram as parcerias feitas pela pasta para a compra do medicamento, que hoje é de domínio público. O titular da pasta foi ouvido a convite das comissões de Fiscalização Financeira e Controle e de Seguridade Social e Família para explicar os motivos da compra de mais de 35 mil comprimidos de Viagra e de 9 próteses penianas. Paulo Sérgio defendeu a compra.
Atesto que todas as aquisições das Forças Armadas são regidas pela lisura, pela transparência, pela eficiência administrativa, pela legalidade e pela correção. Eventuais casos discrepantes, quando identificados, são amplamente investigados e coibidos.
O ministro informou ainda que essa parceria entre o Ministério da Saúde e o Laboratório da Marinha para a compra e transferência de tecnologia do Viagra foi realizada em 2013, durante o governo Dilma Rousseff, quando o deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, chefiava a pasta de saúde. Nesse ponto, Alexandre Padilha afirmou que a parceria era útil na época, quando o medicamento era patenteado pelo laboratório privado e havia necessidade de transferência de tecnologia.
Há 10 anos atrás, tinha interesse estratégico, sim, de fazer uma parceria de transferência de tecnologia, porque você ainda não tinha a disponibilidade genérica desse medicamento. Ou seja, você ia incorporar uma tecnologia e dotar o Ministério das Forças Armadas para fornecer para o Sistema Único de Saúde.
Na opinião do deputado Elias Vaz, do PSB de Goiás, houve uma supervalorização na compra do Viagra.
Esses 11 milhões de comprimidos, se fosse adquirido pelo preço que o Ministério da Saúde adquiriu, ficaria em torno de um pouco mais de 5 milhões de reais. No entanto, ele ficou acima de 33 milhões. Nós estamos falando de um medicamento que já houve quebra de patente. Nós temos evidências de que o Exército já detém essa tecnologia.
Respondendo sobre as compras da Marinha, o farmacêutico Alex Moura da Silva afirmou que as compras foram feitas pelo melhor preço.
Mais de 95% do citrato de sildenafil é da concentração de 20 miligramas, cujo preço de referência no Comprasnet é aproximadamente o dobro daquele que foi praticado nas aquisições pela força para o Ministério da Saúde.
Durante a audiência, o ministro Paulo Sérgio afirmou que o Viagra está previsto na legislação nacional de medicamentos essenciais e a aquisição de próteses penianas foi feita por prescrição médica. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, terá que explicar aos deputados da Comissão de Segurança Pública se o governo vai cumprir a promessa de reestruturação de carreira policial. Os detalhes com Ana Raquel Macedo.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou a convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes, para explicar se o governo irá ou não cumprir a promessa de reestruturação das carreiras policiais vinculadas a recursos da União, como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal, Polícia Civil do Distrito Federal, Polícia Militar do DF e Corpo de Bombeiros Militar do DF. Os autores do pedido de convocação, deputados Luiz Miranda, do Republicanos do DF, e subtenente Gonzaga, do PSD de Minas Gerais, lembraram que em outra audiência pública na comissão, o ministro da Justiça, Anderson Torres, informou que havia enviado as propostas de reestruturação ao Ministério da Economia e que, portanto, a tratativa do assunto caberia agora à pasta. A convocação de Guedes foi aprovada por ampla maioria na comissão, mas o deputado Neucimar Fraga, do PP do Espírito Santo, foi contra.
Continuo defendendo a tese de que quem deve ser convocado aqui é o ministro da Justiça, que é o ministro responsável pela pasta. Se ele veio aqui e não resolveu, convoca de novo. Agora, convocar o ministro da Economia para vir discutir salário aqui na Comissão de Segurança, eu acho que é totalmente fora de contexto.
Para o presidente da Comissão de Segurança, deputado Aloysio Mendes, do PSC do Maranhão, a resposta sobre a reestruturação das carreiras policiais vinculadas aos recursos da União cabe mesmo ao ministro Paulo Guedes. Mendes destacou que inicialmente o colegiado havia votado apenas um convite, com a promessa de que o ministro marcaria uma data para comparecer à comissão. Como não houve uma resposta de Guedes, a comissão optou agora pela convocação. Aloysio Mendes frisou, além disso, que os recursos para a reestruturação da categoria estão garantidos no orçamento deste ano.
Esse recurso ele já foi garantido no orçamento, nós votamos e aprovamos, né? Se fosse um recurso extra-orçamentário, que fosse furar teto ou criar qualquer tipo de embaraço orçamentário ao governo, claro que nós não estaríamos discutindo isso aqui. Eu entendo que existe alguma coisa que impediu que o ministro Paulo Guedes sinalizasse positivamente essa reestruturação. E ela tem prazo, nós estamos no ano eleitoral, se ela não vier até o início de julho, ela não poderá vir esse ano mais, por causa da lei eleitoral.
A audiência com o ministro da Economia, Paulo Guedes, na Comissão de Segurança Pública da Câmara, ainda será marcada. Da Rádio Câmara, de Brasília, Ana Raquel Macedo.
Termina aqui o Câmara é Notícia, com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro e Márcio Azevedo. Edição de Paula Bittar e Ana Raquel Macedo, diretor executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo, secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho, secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail, radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61-999-78-9080. Ótimo dia para você e até o nosso próximo encontro.
Câmara é notícia.